Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, direto do tabuleiro aqui da Central 3. Parceria nossa com o amigo Felipe Figueiredo, do blog e canal de YouTube homônimo, que está chegando à sua 20ª edição.
Aê! 20 programas, achamos que ia durar 5. É. Brincadeira. E só para constar, eu só sou amigo seu e do Leandro e a mim, tá? Do Chico Patti, eu não sou amigo. Para quem não sabe, Chico Patti é o proprietário, é o opressor aqui da rádio, não sou amigo dele.
Tamo junto, Chico, sou teu amigo.
É, traidor. Mas 20 programas aí, mandar um muito obrigado para todo mundo que ouve, todo mundo que escreve, todo mundo que ouve, mas não escreve, todo mundo que ajuda a divulgar,
todo mundo que escreve e não ouve.
É, todo mundo que baixa o programa, enfim, todo mundo que participa de alguma forma, incentiva a continuar o trabalho. Felizmente, hoje podemos dizer que a audiência está na... usamos os plurais, os plurais, né? Está nas dezenas de milhares, né? Então, estamos muito felizes com isso. Mandar um abraço aí pro pessoal do Dragões de Garagem, que eu gravei uma participação com eles essa semana, regravei, na verdade, não sei quando eu vou ao ar. Um abraço, inclusive, pro Cupim, do Dragões, que disse que é o podcast que ele mais espera na sexta-feira. Um abraço pra Camila Medeiros, que nossa tradicional ouvinte, que gostou muito do programa com o Casarões. Thiago Santos, a Viviane Rocha, Thiago Santos sempre manda mensagem no Facebook. A Viviane Rocha, que disse que ouve o programa Lavando Louça.
Eu também faço isso, é muito bom.
Você se ouve lavando louça?
Me ouço.
Não é meio esquizofrênico não?
Eu tenho autocrítica.
Ah, tá. Você se ouve. Você
ama tanto.
Não, isso daí é egocentrismo.
Não,
velho.
É pra ver se eu não falei nenhuma bobagem.
Se você não falou Central 3 de novo,
é de isso? De novo, isso.
Ah, tá. Entendi.
Obrigado por expor de novo.
É. E o Brendo Felipe também gostou muito do Casarões. E mandar, né? Ficar muito feliz aí, agradecer novamente pro seu Casarões. E obrigado a todo mundo que deu esse feedback. Eu estava meio receoso de termos uma participação mais acadêmica no programa, mas felizmente todo mundo gostou, então é isso aí.
Eu queria mandar um abraço pra minha filhada, a Mariana Rezende, que...
Você quer presente, né?
Não, não. A filhada, eu que tenho que dar presente pra ela.
Ah, sei lá.
É, que ela teve aula com Casarões lá na ESPM e falou que ele é um gênio, gostou muito do programa também.
Meu Deus!
É, vamos passar pro primeiro giro de notícias?
Não.
Não? Então temos o quê antes?
Não, então a gente vai pro giro de notícias.
Então tá, giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia da última segunda-feira, dia 5 de outubro. Coreia do Norte liberta sul-coreano que tentou entrar ilegalmente no país.
Então, a Coreia do Norte sempre pega os sul-coreanos que entram no país com acusação de espionagem, né? Devolve eles para o sul depois de um tempo, né? Depois de verificarem se era mesmo espião. O engraçado é que o cara, quando volta para a Coreia do Sul, ele é acusado judicialmente por violar uma lei de segurança nacional que proíbe o trânsito entre... proíbe sul-coreanos de irem ao regime do norte. Agora, olha o bizarro. Nesse caso, o camarada, ele talvez fosse um pouquinho...
Jo Won Moon.
Enfim, ele queria melhorar a relação entre as duas Coreias. Porém, nesse ano, nós tivemos... 3 sul-coreanos que foram devolvidos ao país do sul, pelo norte, porque foram para a Coreia do Norte para fugirem de dificuldades econômicas no lado capitalista. E algo que, né, normalmente foge a nossa ideia primária, assim. Lembrando que o pessoal do norte também não pode entrar no sul, né, mas enfim, você vê como a coisa lá é meio doida, mas enfim, inclusive vai ser a minha dica no sétimo selo.
Temos também notícia do mesmo dia. Deputado da Jordânia relata adesão do filho ao autoproclamado Estado Islâmico.
Então, essa notícia, ela me deixou até, não vou dizer aborrecido, mas me deixou um pouco tenso pelas palavras do político jordaniano. Porque o que acontece? O filho dele, ele fazia faculdade de medicina, e nas palavras dele, o Mazin Dalin, ele disse: meu filho tinha tudo, família, dinheiro e o estudo na medicina, mas foi controlado por pensamentos terríveis. O filho dele se suicidou num ataque suicida no Iraque, né? Desculpe a redundância. E eu fiquei realmente meio assim, porque, né, normalmente a gente pensa nas questões mais sociais, porém a sedução dessas causas extremistas está conseguindo extrapolar, inclusive, as razões sociais desse extremismo, né? Então aí é algo a se pensar, que é uma coisa, por exemplo, que a Merkel já tinha falado um tempo atrás, né? Antes da gente se perguntar por que as pessoas estão se explodindo, a gente, né, ela não usou essas palavras, mas a gente tem que se perguntar por que esses jovens não estão sendo seduzidos pela Europa. Então fica aí uma reflexão.
Notícia da última terça-feira, 6 de outubro. Princesa Cristina da Espanha vai a julgamento em janeiro.
Então, ela é irmã do rei Felipe, Felipe com E, ao contrário da minha pessoa, que é Felipe com I, que é a grafia clássica, latina. Então, não, eu só tô comentando isso porque todo mundo chama com E, normalmente, quando manda recados. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é, quando mandarem recados, escrevam com I. Eu não vou ficar corrigindo, mas enfim, só estou extravasando aqui. Enfim, ela vai a julgamento por desvio de recursos públicos com outros 17 réus. Isso serve para duas coisas. Primeiro, para lembrar que não necessariamente monarquias são menos corruptas, como uma ideia defendida amplamente. O que combate a corrupção é ter, por exemplo, um judiciário independente. E segundo, tem uma região na Espanha... Qual que é o nome dessa região, Matias?
Galícia.
Galícia? Fica ao norte de Portugal, né?
É, ali no noroeste da Espanha.
Tem uma cidade lá, A Coruña, né?
A Coruña,
tem o Caminho de Santiago, também, né? Aquele negócio, Compostela.
Um lugar bacana ali.
Um lugar bacana. Como é que eu faria pra aprender mais sobre essa região, Matias?
Olha, Felipe, quarta-feira que vem estreia o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria entre a Central 3 e o Xadrez Verbal.
Nossa, veja só. Mas Matias, esse programa ele vai fazer o quê? Ele vai unir futebol e geopolítica e história?
É isso mesmo, Felipe. É uma maneira divertida de aprender história.
E quem gosta só de futebol vai aprender história e política. E quem gosta de história e política vai também aprender sobre futebol e sua relação?
É essa a ideia.
Meu Deus, eu não posso aguardar, eu não posso controlar a minha ansiedade.
Eu também.
Próxima notícia, por favor.
Próxima notícia. Estados Unidos acusam o ex-presidente da Assembleia Geral da ONU de corrupção. Olha aí a corrupção e falado em todas as línguas.
Os Estados Unidos estão acusando o John Ash, ele é das Bahamas, que inclusive...
Virou cinza tudo.
Ele era embaixador de Antigua e Barbuda na ONU, porém o esquema envolve as Bahamas com um esquema de corrupção, de especulação no setor imobiliário de Macau.
Longe, hein?
O esquema é complicado, né? Lembrando que o Caribe tem, né, tem muito dessa questão financeira de capital, transações bancárias meio suspeitas e tal. Inclusive, boa parte do FIFA Gate se passa no Caribe.
Abraço pro Jack Warner, né?
Seu amigo?
Não.
Coloquei essa notícia aqui, além de constar, né, fazer um esclarecimento. Muita gente perguntou, assim, algumas pessoas perguntaram, pô, mas ele era o chefe da ONU e tal? Não, o chefe da ONU é o secretário-geral das Nações Unidas, que é o Ban Ki-moon. O que o John Ash ocupou é um cargo que dura um ano, que é de presidente da Assembleia Geral da ONU. Toda Assembleia Geral, quando inicia, ela elege o seu presidente numa rotatividade dos blocos regionais da ONU. O atual presidente é um dinamarquês, já que era a vez do bloco da Europa Ocidental, e por aí vai. Então ele não era o secretário-geral da ONU, ele era presidente da Assembleia Geral.
Vamos passar para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Na última quarta-feira foi anunciado o novo embaixador brasileiro na Bolívia e espera-se uma reaproximação, Felipe.
O Raimundo Magno teve o nome aprovado pelo Senado mês passado e ele deve assumir o posto até o início de novembro. O que acontece? Ele tem a missão, né, de restabelecer, fortalecer, reconstruir as relações entre o Brasil e Bolívia, né, e aí fica, né, primeiro, né, a primeira alfinetada, digamos assim, né, para constar que, ao contrário do que muita gente diz, né, da união bolivariana comunista para dominar o mundo, as relações entre o Brasil e Bolívia, elas estão uma porcaria já tem alguns anos. Nós tivemos...
Justamente desde a ascensão do Evo. Principalmente.
É, um pouco, mas você tem total razão nisso. É. O Evo, ele tinha uma relação até próxima, digamos assim, com o Lula, com a pessoa do Lula.
Ideologicamente.
Mas não era uma relação que... Mas essa relação não se transmitia na relação entre os dois estados, né? As pessoas têm que fazer essa diferenciação. E aí nós tivemos o Brasil concedendo asilo ao Roger Pinto Molina na representação brasileira. Isso já causou um estremecimento, porque você... Um país dando asilo para o opositor político do outro. E o Brasil cumpriu com as suas obrigações de direito internacional. Né? Se tem uma coisa que não pode ser criticada nesse momento, é justamente a posição brasileira. Aí nós tivemos o episódio quando o Eduardo Saboia, ex-diplomata do Itamaraty, trouxe o Roger Pinto Molina para o Brasil, contrabandeou ele para o Brasil... Né, que aí causou a queda do Antônio Patriota. É, se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem bastante coisa no blog, Xadrez Herbal. Nós tivemos a morte do menino Kevin Espada e a prisão dos corintianos lá na Bolívia. E o Brasil acusou a Bolívia formalmente dessa prisão ser sem as devidas providências legais, ser uma prisão unilateral. Eles foram privados de falarem com diplomatas brasileiros. Então a relação Brasil e Bolívia está complicada já tem algum tempo. E por que essa relação é interessante? Né? Aqui entra para o nosso ouvinte. Né? Alguns tempo atrás, inclusive, em 2013, justamente no tema do Roger Pinto Molina, uma professora de Direito Internacional, da USP, inclusive, ela comentou no Jornal da Cultura, dizendo que a Bolívia era insignificante em todas as perspectivas. Isso, além do ponto de vista... acadêmico barra humano ser totalmente deplorável, isso não é verdade. Né? Antes da gente entrar mais na parte política, vamos fazer como um pequeno lembrete. 35% do gás natural consumido no Brasil vem da Bolívia, pelo gasoduto Bolívia-Brasil.
Mais precisamente no estado de Santa Cruz.
Sim, no estado de Santa Cruz boliviano, né? Só para deixar claro. A balança comercial Brasil e Bolívia, ela é extremamente favoritária ao Brasil, porque nós temos uma balança superavitária, tirando o gás natural, porque o gás natural é basicamente a única pauta de exportação boliviana, ou seja, a Bolívia é um mercado interessante para o Brasil. E principalmente nós temos uma imensa comunidade boliviana no Brasil, que também geram um tráfego financeiro, trabalham aqui, geram riqueza aqui, muitas vezes em condições deploráveis, né? Não podemos nos esquecer disso. Então as relações Bolívia-Brasil são sim importantes. E para intensificar ainda essa importância, que não acontecia na época do Roger Pinto Molina, de quando são esses dados que eu passei, talvez eles estejam um pouquinho diferentes hoje, não sei. E outra coisa que intensifica essas relações Brasil-Bolívia é que agora em julho nós tivemos a assinatura do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul, que fará com que eventuais futuras negociações de tratados de livre comércio brasileiros que envolvem o Mercosul tenham que passar também por um diálogo com os bolivianos. Se isso é bom, se isso é ruim, as críticas que cabem nisso, e cabem sim, nós vamos fazer num próximo programa com uma convidada, muito provavelmente, sobre política comercial brasileira, tá? Antes que nossos leitores, nossos ouvintes comentem. Mas então nós temos sim uma questão muito importante com a Bolívia, essa necessidade de reconstrução dessa relação que espera-se que inicie agora com um novo embaixador, já que a embaixada brasileira na Bolívia estava vacante há muito tempo, há anos, para um país vizinho, de grande extensão da sua fronteira. E aí nós temos problemas fronteiriços como questão de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Então, enfim, mas você, Matias, que além de um expert em América Latina, passou bastante tempo na Bolívia, visitou a Bolívia e viajou por lá. Qual a percepção do povo boliviano sobre o Brasil? Aquela questão de que o Evo imputa ao Brasil uma reputação de imperialista, isso ecoa na população?
Sim, a Bolívia, dos países que eu visitei na América do Sul, eu visitei a metade sul, né? Ainda não tive o privilégio de viajar ao norte do continente, mas da metade sul, a Bolívia foi o único país que visivelmente eu era um estrangeiro. E já era encarado como... eu não era bem visto. É aquele estrangeiro que não é bem visto. Justamente pela forma como a sociedade boliviana é formada. Né? Então, o meu fenótipo visivelmente não era de lá.
Você está querendo dizer que pelo fato de você ser uma população indígena, você ser um branco de cabelo liso, ele
sim,
já te...
Tá. Esse era o primeiro aspecto. E inclusive uma amiga... filha de bolivianos aqui no Brasil, me preparou para isso. falou que os bolivianos têm muita desconfiança com pessoas do meu fenótipo, justamente pelo passado. E no caso ainda de ser brasileiro, você é visto assim como muitas pessoas veem os estadunidenses aqui no Brasil. Então, isso é um fato. E a presença da Petrobras na Bolívia é um negócio assustador. Você vê muita coisa ligada à Petrobras. Então,
tipo, um posto de gasolina na esquina.
Sim, placa, obras ali. E principalmente, como eu falei, no departamento de Santa Cruz. Me corrigindo, eu tinha falado estado antes, mas departamento. E é justamente também esse departamento que é uma coisa daí mais contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que vê o Brasil como imperialista, eles querem se separar do altiplano, né? Justamente por ser a região mais pungente. Então querem fazer um novo estado ali.
O altiplano é o norte da Bolívia.
O norte da Bolívia, onde estão as principais cidades. Então existe essa oposição entre Santa Cruz e cidades como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, que estão localizadas na altura. Né?
E você acha que é possível, em curto prazo, uma boa relação entre Brasil e Bolívia? Saindo do parte política, falando mais de elos socioculturais mesmo, falando dessa questão mais cotidiana, micro.
Eu acho complicado porque, pensando, né, no estado plurinacional da Bolívia, que tem esse nome não à toa, são diversas culturas presentes ali, e o Brasil com essa a falta de política com as populações indígenas, nesse aspecto eu acho que existe uma oposição, né, no tratamento. Entendi. Então, eu falando assim, socialmente, eu não vejo uma aproximação muito grande entre Brasil e Bolívia, apesar de serem dois países latino-americanos.
Você pegou aquele busão da morte?
Não, não cheguei a pegar.
Que vai de... Passa num penhasco.
Recorri boa parte da Bolívia de ônibus. Eu preferia fazer as viagens de noite, justamente para não ver a estrada. Para ir dormindo e não passar pelo aperto.
Você teve no Salar também, né?
Não, o Salar não cheguei aí.
Não foi?
Acho que é melhor cortar, então, porque eu ia falar dos... Então, o que tem no Salar mesmo que eles exploram, além do sal?
É salitre.
Salitre, né? Tem relação com o Brasil essa bosta? Né?
Mas é mais de componente, não sei. Tá.
Quando pudermos, né? E outra coisa importante na Bolívia, né, a questão ali do Salar de Uyuni, né?
Uyuni, sim.
Que fornece uma das maiores reservas minerais de sal do mundo, né, reserva de salitre, né, como comentamos aqui fora do ar. E tem uma curiosidade para o nosso ouvinte, especialmente o nosso ouvinte, por exemplo, que gosta de tecnologia, gosta talvez mais da área de exatas, o Salar de Uyuni.
Uyuni.
Desculpem, eu não. Tá feio. Ele é uma localidade importantíssima para o globo inteiro. E aí vocês podem se perguntar por quê? Porque, como ele é um dos maiores espelhos que não é de água na superfície terrestre, ele serve para calibrar satélites, calibrar questões fotográficas, enfim, ele serve para calibrar satélites também. Então, assim, a Bolívia, embora nós tenhamos uma relação um pouco complicada entre os dois estados, e entre as duas sociedades também, né? Porque ao mesmo tempo que você falou essa questão da sociedade boliviana ver o Brasil como o imperialista do Sul, boa parte dos brasileiros, quando pensa em Bolívia, já pensa em desmerecer, ou pensa no nosso quintal mesmo, né? Como a própria frase da professora de Direito Internacional, né? De que a Bolívia é insignificante em todos os sentidos. Não, não é. Nós temos uma grande comunidade boliviana aqui, temos esse fluxo importante comercial. E lembrando, sem o gás boliviano, não tem food truck. Né? Então, se você gosta...
Então, acaba com gás.
Né? Então, tá aí, né, o registro aí das novas relações, possíveis novas relações entre Brasil e Bolívia, com o embaixador Raimundo Magno, que deve assumir até o início, até a primeira metade de novembro. Outra coisa
E caso você não possa ir à Bolívia, esteja com dificuldade aí, tem um pedaço da Bolívia aqui em São Paulo, que é a Praça Cantuta ali, na região do Pari, do Canindé, que todos os domingos tem uma feira típica.
Você aprecia muito as quitudes que tem lá, né, inclusive.
A comunidade boliviana se reúne ali.
Eu vou ser bem sincero aqui, vão me xingar, mas eu não tenho estômago, não. Mas, ó, só para constar, antes de encerrarmos aqui nossa coluna aberta, para demonstrar como a relação entre Brasil e Bolívia acaba afetando toda a nossa economia, ou seja, afeta todo mundo. A relação comercial entre os dois países teve uma queda de 26% no último ano. O governo boliviano fez 51 concorrências abertas para estrangeiros nos últimos 2 anos. Nenhuma empresa brasileira participou dessas concorrências. E o contrato de exportação de gás boliviano vence em 2019 e sequer começaram as conversas de renovação. Então, retomar essas relações, por mais que possamos fazer muitas críticas, especialmente na questão do Mercosul, é importantíssimo para o Brasil como um todo.
Bueno, vamos passar para o nosso quadro de efemérides.
A semana na história.
Começamos nossa viagem ao passado para 5 de outubro de 1910, há 105 anos atrás, era dado um golpe republicano em Portugal. Opa!
Foi o golpe que derrubou, foi a última vez que tivemos a monarquia em Portugal. Porém, logo depois, esse golpe acabou fortalecendo regimes autoritários, né, formas autoritárias de pensamento. E tivemos a ascensão do nosso nem um pouco querido Antônio Salazar, né, que manteria a ditadura salazarista, o Estado Novo português. É muita criatividade em nome de ditadura, né? Estado Novo no Brasil, Estado Novo em Portugal, até 1974, quando, inclusive, pela questão das guerras coloniais, né, o governo português via as colônias não como um território além mar, mas como parte de Portugal. Nós tivemos a Revolução dos Cravos, que derruba o Estado salazarista, e nós temos então o início da democracia em Portugal.
Passamos também para o dia 9 de outubro de 1940, 75 anos atrás, nascia um rapaz em Liverpool, de nome John Lennon.
Então, eu coloquei esse efeméride aqui para todos os nossos ouvintes mandarem recados, mensagens, tweets, dando feliz aniversário para o nosso querido Leandro e a mim, nosso querido Kreuzebeck, que está sorrindo, acredita, é uma das maiores expressões que ele consegue fazer no ar. Ele é um cara tímido, ele não quer entrar no microfone, embora nós insistíssemos. Ele é um grande fã de John Lennon, do menino de Liverpool, dos Beatles, e imagina as pessoas tudo.
E mais recente, no último ano do milênio, em 5 de outubro de 2000, era feita a revolução da escavadeira na Sérvia. Explica isso aí, Felipe.
Então, você sabe que eu tenho uma predileção, né, uma inclinação por assuntos da Iugoslávia, da ex-Iugoslávia.
Os Balcãs são muito atleta, meu.
Foi quando foi finalmente derrubado Slobodan Milošević, né, um dos grandes trastes do século XX, especialmente da sua segunda metade. Agora, por que o nome Revolução da Escavadeira? Porque é sensacional. O que acontece? Nós tínhamos protestos por toda a Sérvia, acusando a última eleição de ser fraudulenta, nós tínhamos censura midiática, o Slobodan estava aumentando ainda mais seu poder, estava basicamente instaurando uma ditadura disfarçada de democracia, e mal disfarçada ainda por cima, e nós tínhamos uma série de protestos em Belgrado. E vários desses protestos se localizavam em frente à RTS, que é a televisão pública da Sérvia. E aí um camarada, que eu faço questão de falar o nome dele, o Ljubisav Dokić, ele trabalhava com construção, e ele tinha uma escavadeira na sua garagem. E aí ele pensou: os portões da televisão estatal, que está nos censurando, que está dando notícias fraudulentas, estão fechados. Eu tenho um trator. Trator, portões fechados, trator, ligou um com dois, ele pegou sua escavadeira na sua casa e arrombou o portão da RTS, levando a população a invadir a central de televisão, e posteriormente o Slobodan Milošević teve que renunciar, posteriormente foi levado ao Tribunal Penal Internacional. Eu espero que ele esteja num lugar pior do que o descrito por Dante.
Eu recomendo muito o livro B92, Rádio Guerrilha, do jornalista inglês Matthew Collin, que fala sobre uma rádio independente que combateu justamente o Milosevic, mesmo no contexto, né, da guerra da Bósnia, do Kosovo. É um livro bastante interessante sobre esse momento histórico.
Esse é um tema que, quando pintar aqui no programa, a gente vai tretar, né? Sobre se o Kosovo é da Sérvia ou não.
Opa!
Oh, aê!
Então, antes que a gente trete, eu vou chamar o Matt.
Chamo.
Ontem houve um anúncio em Israel que, para frear ataques, o Estado vetaria a ida de políticos à esplanada das mesquitas, de qual a gente já comentou há 3 ou 4 programas atrás.
Não, a esplanada das mesquitas acho que foi mais recente.
Mais recente?
É, o que a gente comentou um tempo atrás foi inclusive sobre a posse de Jerusalém, né? E aí o tema volta aqui, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente tem que... é uma tecla que tem que ser batida. Sobre quem é o dono de Jerusalém. Lembrando que, para o direito internacional e boa parte dos países, né, como Estados Unidos, como Brasil, Jerusalém é um corpus separatum.
Eu adoro esse termo.
Vivo latim, viva... Eu sou muito a favor do ensino de latim, inclusive.
Está se retratando, né?
Não estou me retratando, estou sendo cínico, é diferente. Precisa de um grau de cretinismo para isso. Mas enfim, nós temos aqui a questão de que Jerusalém é um corpo separado, é uma entidade internacional. E aí, na quinta-feira, vulgo ontem, o Benjamin Netanyahu proibiu os membros do seu gabinete, os parlamentares judeus, de visitarem a esplanada das mesquitas, ou, para o judeu, esplanada das mesquitas é o termo para os muçulmanos, para os israelenses, para os judeus, é o Monte do Templo, pois é um local que une locais sagrados para as 3 grandes religiões abraâmicas. Ele proibiu a visita dos seus políticos para evitar uma escalada de tensão entre palestinos e israelenses, que já dura algumas semanas, inclusive com palavras duras do rei da Jordânia. A Turquia falou do assunto no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, dizendo que problemas em Jerusalém são muito preocupantes porque eles podem causar problemas no mundo inteiro, né? E esse é o problema. É isso que a gente tem que tentar discutir aqui um pouco. Obviamente a gente não vai conseguir gerar uma conclusão, né? Mas que essa questão dos locais sagrados de vou aqui usar um termo de um filme que a versão do diretor é muito boa. Cruzada, do Ridley Scott.
Nossa, eu tenho medo de...
Não, a versão que passou no cinema é uma porcaria. Porque o estúdio tesourou o filme pra ficar mais curto e mais popzinho. Mas assista a versão do diretor, é muito boa. E tem uma frase, né, que é óbvio, é uma frase de filme, é uma frase caricata, né, tal, que é superficial, né, não é um filme acadêmico, não é um filme cabeça, mas que é: Jerusalém reúne tudo que deixa os homens malucos. Então você tem...
Isso que não tinha nem futebol naquela época.
Pois é, e aí você tem um grupo que diz, não, esse local sagrado é nosso, não, mas esse aqui é o nosso local sagrado. E aí você tem, além das questões religiosas, você coloca a política dos estados nisso. E aí, por exemplo, o prefeito de Jerusalém, o senhor Nir Barkat, que defende que Jerusalém deve ser a capital eterna e indivisível de Israel, uma frase também usada por Benjamin Netanyahu, quando foi visitar um bairro árabe da cidade que ele governa, esses dias, ele foi carregando um fuzil. O prefeito da cidade, tem a foto, ele tá tipo de camiseta, calça jeans, tênis ali, sei lá, acho que é um choque.
Mas como funciona então a eleição do prefeito de Jerusalém, já que ela é um corpo separado?
Então, porque ela está sobre posse de Israel. Para Israel, Jerusalém é parte do seu estado, especialmente Jerusalém Ocidental, né, que está sob posse direta de Israel. Mas lembrando, nós tivemos a Lei de Jerusalém de 1980, passada pelo parlamento israelense, que colocou Jerusalém como indivisível e como capital de Israel. Só que nenhum país aceitou essa lei. Essa lei foi vetada no Conselho de Segurança, foi declarada como ferindo o direito internacional. Ou seja, nem os Estados Unidos defendem essa lei. Para essa coisa passar no Conselho de Segurança, porque nem os Estados Unidos se absteve. Então, para Israel, Jerusalém é sua capital, é sua cidade. Então, eles elegem, e eles administram a cidade. Então, eles elegem ali o prefeito de Israel, que é um candidato independente, que é considerado um cara praticamente fundamentalista. E nós temos essa tensão em Jerusalém por conta dos três locais sagrados, que nós já tivemos o problema nas esplanadas mesquitas, e aí entra o problema. Segundo alguns analistas, e nós tivemos um jovem palestino que assassinou dois judeus antes de ser morto pela polícia, é o início da terceira intifada. Você se lembra das intifadas, meu caro Matias?
Foi 67... Não, as intifadas foram mais
recentes. Década de 90, a intifada é um levante generalizado de toda a população palestina. A ideia da intifada é ser isso. Óbvio, não é isso que normalmente acontece. Para a ideia da intifada é que são um levante popular generalizado que escolha a morte antes de escolher a submissão. Por quê? Mas por que seria o início dessa terceira intifada que leva à preocupação do governo israelense? Por acharem que locais sagrados islâmicos estão sendo violados. E qual é a reação da população israelense e da polícia israelense? Acharem que essa população está ou usando os seus locais sagrados, a mesquita, para estocar armamentos, ou que estão violando também os seus locais sagrados, porque eles são no mesmo bairro, na mesma rua.
E aí eu abro um parênteses também, né? Já que você citou a polícia israelense, essa semana foram divulgados alguns vídeos que mostram agentes da polícia israelense infiltrados dentro de levantes palestinos, e mostra esses policiais tacando pedras junto com os palestinos, e depois eles armados começam a prender os participantes desse levante.
Entendi.
Eles devidamente caracterizados como...
Até porque, lembrando que mesmo dentro de Israel nós temos cidadãos que são de etnia árabe, né?
Sim.
Então, agora, o que acontece... Notícia de hoje, por exemplo, para você ver como o problema pode piorar. Nós tivemos a última guerra de Gaza no ano passado. Hoje, notícia de hoje, 6 pessoas morreram em Gaza e a manchete da Folha é: ataques se multiplicam em Israel e na Cisjordânia. Então, assim, nós temos um grande problema político. O líder do Hamas saudou os ataques contra os israelenses, lembrando que aqui o Hamas não é considerado um representante legítimo do povo palestino. Quando eu digo aqui, eu digo para mim, no xadrez verbal, por assim dizer. Ou seja, nós temos uma escalada de violência entre populações, entre estados, com estados, inclusive poderosos, como Turquia e Jordânia, fazendo advertências por conta de uma questão religiosa. Por conta de uma questão de locais sagrados, locais de importância religiosa e importância histórica também.
A gente tinha até citado o rei da Jordânia, né, que disse que tomaria medidas caso esses locais fossem desrespeitados novamente.
Exatamente, porque a polícia israelense jogou bombas de gás dentro da mesquita. E é uma das leis internacionais de guerra, você violar locais sagrados, você não pode fazer isso. E aí entramos numa outra questão, que quando nós falamos aqui de locais sagrados, óbvio, nesse momento nós temos um clima de tensão, mas nós temos sim fundamentalistas em todos os lados possíveis, de todas as perspectivas possíveis, e aqui eu vou advogar pro diabo, vou apagar fogo com gasolina, meu caro Matias. Será que dá para diferenciar tanto assim gente que defende que o seu local é sagrado e que por isso ele tem privilégio sobre um local? E aqui eu estou falando de todas as religiões abraâmicas, eu estou falando de pessoas que pensam assim, das pessoas que destroem sítios arqueológicos na região do Iraque e da Síria por serem de outras culturas ou representarem outras divindades de outras mitologias? Elas têm uma relação?
Sim. É uma relação bem clara, por sinal.
Então você crucificar, com perdão do termo, né, o Estado Islâmico por destruir Palmira, por destruir sítios históricos babilônicos, não é tão diferente assim das pessoas que defendem um exclusivismo sobre locais sagrados em Jerusalém.
Não mesmo.
E é isso que as pessoas, a gente tem que se tocar, porque a situação, o que parecia ser um tumulto, entre aspas, num bairro de Jerusalém, que tem locais sagrados para todas as religiões, corre o risco de escalonar para uma nova intifada, para envolvimento internacional, para azedar as relações entre Israel e Jordânia, sendo que as boas relações entre Israel e Jordânia, nos últimos 20, 30 anos, foram essenciais para o processo de estabilização das fronteiras israelenses. Foram essenciais. Israel fez as pazes, entre aspas, com quem? Egito e Jordânia, que são as duas principais fronteiras terrestres. Até porque o problema no Líbano, que sua fronteira norte, persistia. Agora, a que ponto chegamos, né? Como não vou fazer piadinha de busão aqui, mas a gente tem que defender, inclusive, o próprio Netanyahu. Porque ele não está apenas...
O quê?
Pois é! O governo israelense está não apenas tentando diminuir as tensões, ou seja, evitando que líderes políticos israelenses usem a situação para benefício próprio, para questões populistas, para questões exclusivistas, como as tropas israelenses em Jerusalém Ocidental, em sua maioria, elas tentam manter um livre acesso aos sítios religiosos, aos locais religiosos. O problema é que se der um probleminha entre, sei lá, policial ou militar israelense que está de mau humor e um palestino, a coisa pode escalonar de tal maneira só porque é em Jerusalém. E aí fica todo mundo maluco. Como nós vimos, nós tivemos mortes, nós tivemos um adolescente palestino que foi morto por tropas de Israel na região de Belém, né, a região de... Jesus nasceu em Belém? Não, ele nasceu em Nazaré. Ou ele cresceu em Belém?
Não, nasceu em Belém.
Ele nasceu em Belém.
Nasceu em Belém.
Tá, e cresceu em Nazaré.
Isso.
Tá. Então nós tivemos um adolescente palestino que foi morto por...
Passou um tempo no Egito também.
Por tropas do exército palestino em Belém. Nós tivemos ataques à faca entre palestinos atacando israelenses. Inclusive eu quero aqui aproveitar a ocasião para mandar um abraço para o nosso ouvinte Daniel Altschuler, que é sargento do exército israelense, né, nos ouve, mandou vários recados. Espero que esteja tudo bem com ele, que ele não se... acabe, sei lá.
Mas ele é da reserva.
Ah, ele é da reserva, mas vai saber, né? Ele, segundo o recado dele outra vez, ele serviu em Ramallah, que é subúrbio de Jerusalém, é ali do lado, é a capital administrativa palestina. Então, nós temos uma situação extremamente complicada em Jerusalém, e que nós temos... Olha que loucura, em 2015 a gente tem risco de ter um levante religioso por conta dos sítios religiosos de Jerusalém. Essa questão da intifada, e novamente, né, não é tão distinto assim de você... destruir sítios arqueológicos. Mas enfim, então para fechar aqui o assunto, né, nós tivemos então a postura do governo Netanyahu, que cancelou sua visita à Alemanha, deu essas novas instruções para o seu gabinete para tentarem arrefecer as tensões, justamente pela pressão internacional. Nós temos agora assassinatos, mortes, tanto de israelenses quanto de palestinos, ataques de palestinos a tropas israelenses, enfim, mortes em Gaza também. Então é apenas esperar aí que a situação não escalone e todo mundo consiga refletir um pouco, que no fundo ali todo mundo tem o mesmo propósito de Jerusalém. E vou repetir o que eu sempre defendo e sempre defenderei. Essencial para um processo de paz e estabilidade no Oriente Médio é cumprirem o que é acordado sobre Jerusalém ser um território internacional, porque o problema é a mistura de religião com estados.
Bueno, vamos passar agora para o nosso cheque, que está na região ainda. Cheque. Fracasso de ataques russos na Síria pode destruir o Oriente Médio, diz Assad.
O Bashar al-Assad, o ditador sírio, falou no domingo, dia 4, né, que um fracasso da coalizão da Rússia e seus aliados, na verdade, basicamente Rússia, pode, contra os grupos terroristas na Síria, pode ser devastadora para o Oriente Médio, já que isso poderia fazer com que o Estado Islâmico se espalhasse, se fortalecesse. Né, lembrando que para o governo sírio não existe oposição moderada. Existem movimentos terroristas na Síria. E agora nós temos a notícia de hoje, em contraste a isso, que talvez, né, dá para dizer aí que we have a winner, temos um vencedor, já que fontes do Pentágono confirmaram ao New York Times, nessa sexta-feira, que decidiram encerrar o seu programa de apoio a rebeldes na Síria, né, a chamada oposição moderada. Lembrando que para os Estados Unidos, nós temos três grupos na Síria: o Estado Islâmico, a ditadura de Bashar al-Assad e a oposição moderada, que era apoiada pelos Estados Unidos, pelo Pentágono. O programa teria sido considerado um fracasso, por não conseguir treinar tanta gente quanto eles pressupunham, armamentos que foram sim desviados para o auto-intitulado Estado Islâmico. Porém, não podemos desvincular uma coisa da outra, já que os ataques russos na região têm sido extremamente bem-sucedidos, A OTAN, inclusive, acusou a Rússia de enviar soldados para a Síria, não apenas aviões, não apenas uma presença aérea. A Rússia teria enviado soldados, e como nós falamos aqui, a Rússia tem até o interesse em perseguir os extremistas da região para que isso não fortaleça a questão na Chechênia.
Ô, Felipe, só um parênteses novamente, e como ficou aquela questão também dos caças russos perseguindo os caças israelenses?
E turcos também. Então, nós tivemos aquele encontro entre Putin e Netanyahu, comentamos aqui, que deve ter sido, né, a maior partida de war de todos os tempos. Não tivemos mais incidentes com Israel. Isso não deve ser coincidência. Porém, tivemos vários incidentes de entradas de caças russos em espaço aéreo turco. Lembrando que a Turquia faz parte da OTAN. Então, o que, que eles fazem? Você entra no espaço aéreo para medir o tempo de reação. Você fala, ó, vou dar um migué aqui, fingir que eu não sei pra onde eu tô indo.
Opa, me perdi.
Me perdi, opa, achei que era pra lá. Pra ver quanto tempo o país da OTAN, e lembrando que os países da OTAN têm uma doutrina única sobre isso, quanto tempo ele vai demorar pra reagir, pra te interceptar, pra te detectar, pra te avisar que você invadiu o espaço aéreo de outro país. Então não é nem provocação, nem sacanagem, nem erro, é intencional, é totalmente pragmático. Tivemos até umas declarações meio exageradas da OTAN, dizendo pronta para defender a Turquia de operação russa. Como se a Rússia fosse atacar a Turquia. Eles não têm por que atacar a Turquia, né? Pelo contrário.
Ou tem.
Mas enfim, então nós temos aqui uma situação em que a Rússia conseguiu muitos avanços e, principalmente, o apoio russo deu uma injeção de moral no exército sírio que... Com a coordenação dos ataques aéreos russos, o exército sírio lançou duas ofensivas terrestres muito grandes, conseguiram ter algum sucesso tal, e com a ajuda material dos russos. Então a situação na Síria hoje dá para dizer que ela é extremamente favorável ao Bashar al-Assad com essa intervenção russa que estaria sendo muito bem sucedida no plano militar. Agora, o que... outra coisa que eu vi também é que você sabia que... É uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia que míssil tem data de validade?
Não
é, sabe. Porque ele tem um propelente lá dentro, né, o combustível dele, e depois de um tempo ele perde a data de validade. É por isso que muitas vezes você tem exercícios militares soltando trocentos mísseis, é porque senão ele vai estragar. E a Rússia aproveitou a situação para se livrar de uns mísseis de cruzeiro que ela lançou lá do Mar Cáspio contra alvos na Síria. Pra quem não, né, depois abre o mapa aí, o míssil tem que sobrevoar Irã, Iraque e parte da Síria para cair no alvo. Então, assim, tá sendo até um grande exercício militar para a Rússia, assim como os Estados Unidos sempre encarou também suas ações militares, né? Nesse aspecto, as superpotências não se diferenciam tanto assim. Então, nós temos agora uma situação que o grande favorito, o grande vencedor, se torna o Bashar al-Assad. Com a retirada do apoio material americano, a chamada oposição moderada síria não vai durar muito tempo. E pior... Aqui nós temos um outro problema, aqui entra a nossa discussão. Se por um lado é bom vermos o Estado Islâmico tomando tomando um cacete e vendo a região se estabilizar com uma intervenção, com apoio estrangeiro a um governo da região, que é diferente de uma intervenção, né? É um apoio a um governo... O grande vencedor é um ditador que usou armas químicas contra a parte de sua população, é um ditador que está no poder, a sua família está no poder há 30 anos, é um ditador que, embora a Síria tivesse um governo, por exemplo, plurirreligioso, já que ele é da minoria alauíta, e você tinha cristãos muçulmanos sendo tolerados e tal, ainda assim é uma ditadura. Então, Matias, qual que é o saldo final que nós temos nessa, com a situação se desenhando dessa maneira? É algo... favorável, é algo... os fins justificam os meios?
Eu acho que não. Justamente no momento que como você disse, a oposição moderada está mais fragilizada, porque ela está tendo que lidar com duas frentes, tanto o autoproclamado Estado Islâmico, quanto a repressão do Bashar al-Assad. Então, temos um vencedor só se você for da família Assad, né?
É pra russo ver?
É pra russo ver.
Então, e você. Esse sempre foi o ponto de divergência, né? Que foi explicitado no último encontro entre Putin e Obama. E considerando que o Obama sai do cargo no ano que vem, deve ter sido o último encontro entre os dois, a não ser que alguma coisa muito grave aconteça, de que ambos concordam em atacar o tal do Estado Islâmico. Porém, para o Putin, o ator legítimo na região é o Assad. E qualquer estabilização posterior depende do Assad. Para não repetir... E aí vamos advogar aqui pro diabo. Para não repetir o erro do Iraque. Que quando você destruiu toda a estrutura de Estado que existia, você criou um vácuo de poder tão grande que possibilitou justamente o Estado Islâmico.
Radicais de um modo geral.
E lembrando que o partido do Assad é o mesmo partido do Saddam Hussein, né? Só que com seções nacionais, né? O partido Baath, que é um pan-arabismo nacionalista e secular. Já para o Obama, o processo de paz na Síria, a estabilização da Síria, não podia incluir o Assad. Tinha que dar porrada nos dois, nos extremistas e no Assad. Então agora nós temos uma situação em que acaba fortalecendo, talvez, até demais, o próprio regime do Assad. Ele se torne um vencedor que talvez não impunha a necessidade de reformas políticas e democráticas. O próprio premier interino da Síria, que falou na ONU, ele disse isso. Nós queremos fazer reformas democráticas, porém não podemos pedir para o povo ir às urnas quando ele não consegue se sentir seguro em sua própria casa. Então nós temos aqui uma situação que é uma faca de dois legumes, né, como diz o ditado, em que você abriu um sorriso agora condenando a minha piadinha, eu fiquei até intimidado agora, vou até começar a falar mais sério. Nós temos aqui o risco da posição consolidada ser exclusivamente do Assad, não termos mais uma questão de pluralidade, mas apenas o Assad, um país que estará destruído. Deve se lembrar disso, né? Destruído. Boa parte da sua população fora do país. Eu não sei como é que seria uma participação russa na reconstrução da Síria, já que tem gente que aponta a mesma coisa que a gente apontou em relação ao Maduro na Venezuela. Que o Putin estaria aumentando sua presença na região, não somente por uma relação geopolítica, como já apontamos várias vezes a importância dessa relação, mas para desviar um pouco a atenção da crise econômica dentro da Rússia, né? A Rússia está começando a pagar o preço tanto das sanções financeiras quanto da queda do preço das commodities, algo que afeta o Brasil também.
E também os grandes eventos, né?
Sim, vai ter a Copa do Mundo e tal.
E já teve os Jogos Olímpicos de Inverno.
De inverno em Sochi, que é ali perto, sim, inclusive.
No Mar Negro.
Exatamente. Então nós temos aqui uma situação na Síria que, por um lado, representa a possibilidade de uma solução. Por outro lado, não é uma solução, não é a melhor das soluções, por assim dizer. Porém, a estabilização da região acaba sendo boa. E a grande pergunta que fica, e eu não sei responder, não sei se você vai saber, é em relação ao futuro dos curdos. Por quê? Porque a saída dos Estados Unidos talvez represente a saída da OTAN como um todo, lembrando que a Turquia, de forma bem cínica, usou o pretexto da guerra ou terror para atacar os curdos, porém o Putin apoia o movimento curdo. O Putin, na Assembleia Geral da ONU, e o Putin raramente fala na Assembleia Geral da ONU, ele falou que só existem dois grupos legítimos na luta contra o extremismo, o exército sírio e os curdos. Uma solução interessante que talvez o Putin apoie, e lembrando, né, se o Putin determinar alguma coisa, o Assad vai ter que aceitar, seria a formação de um Estado curdo. E aí eu particularmente acharia um ótimo passo, um ótimo início.
Daí faz sentido sobrevoar a Turquia.
Também, para demonstrar a força, de olha, a gente quer botar aqui o Estado curdo e ele tá debaixo da nossa asa, meu irmão.
Não mexe com ele, você vai estar mexendo com nós.
Entendeu? Seu irmão maior aqui é tipo briga de gangue na quinta série, entendeu? Mas enfim, então nós temos uma situação em que a Rússia está conseguindo ter muito sucesso militar. Isso está incentivando as ações do governo sírio. O governo sírio vê a Rússia como salvadora de todo o Oriente Médio, como fica claro nessa frase do Bashar al-Assad, né, de que o fracasso da Rússia significaria o fim do Oriente Médio, significaria a destruição da região inteira. Porém, no fundo, não podemos deixar de lembrar que o fortalecido nessa situação toda é um ditador cuja família está no poder há 30 anos. Então, é uma solução peronomucho.
Bueno, vamos passar para o nosso segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
E o nosso Chico Patti aqui está nos corrigindo, falando que a primeira intifada foi em 1987 e a segunda em 2000, só para não passar batido esse dado. É, notícia do dia 7 de outubro, última quarta-feira, Hillary Clinton se diz contra acordo transpacífico.
É, Hillary Clinton, ela foi uma das primeiras proponentes, ela foi a primeira negociadora do acordo, né, quando ela tinha um papel maior na política externa dos Estados Unidos, porém ela disse que o acordo final foi muito diferente do proposto inicialmente e que esse acordo final ela não concorda, por isso ela se disse contra. E aí, pegando o que falamos do Mercosul, né, foi um tema muito importante essa semana, até porque tivemos muita crítica na imprensa, algumas justificadas, outras nem tanto, né, da ausência do Brasil nessa negociação. É, porém, para falarmos de comércio exterior, para falarmos de política externa comercial, queremos trazer alguém que entende bem do assunto para a gente também não falar muita bobagem para vocês. Eu só me sinto confortável para falar bobagem sobre o Oriente Médio, porque ninguém entende ele mesmo.
Bem, e a gente vai falar depois da ausência do menino Neymar dessa semana, mas muita gente... muitos ouvintes levantaram essa lebre, né, do modo como a imprensa tratou a ausência do Brasil no acordo transpacífico, mas aí é uma questão mais complicada.
Semântica.
A gente achou que seria pegar muito no pé.
É, falar que o Brasil não está no acordo porque não é no Pacífico. Mas, por exemplo, né, como a gente falou aqui, a Austrália faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. E a Austrália não está nem no Norte, nem no Atlântico.
Está no Pacífico e no Sul.
Então...
O nome do acordo, ele não quer dizer muito nesse caso.
É, então a gente ia ser meio pegação no pé, então só para constar.
Só para constar. Então. Notícia do dia 8 do 10, também conhecido como ontem, já que gravamos a sexta-feira, 9 de outubro. ONU anuncia governo de unidade nacional para a Líbia.
É, lembrando que na Líbia nós tivemos o problema das eleições, em que dois grupos se declararam vencedores. Inclusive esse foi o tom do discurso na Líbia, na ONU, porque o cara basicamente ele usou a tribuna da ONU para falar mal do outro grupo. E aí nós com isso, com esse vácuo de poder, nós tivemos uma célula local do extremismo, com apoio de ex-militares gaddafistas que foram desempregados, nós tivemos o assassinato de cristãos egípcios, inclusive, com decapitação, e aí a ONU, talvez, vendo o que está acontecendo na Síria, decidiu acelerar um pouco as ações e organizou um governo de coalizão, espero que dure.
Também de ontem, documentos confirmam que Pinochet mandou matar ex-ministro nos Estados Unidos.
Então, aqui eu vou pedir para os nossos ouvintes menores de idade diminuírem o volume, pararem de ouvir, ou então pedir autorização dos pais para ouvirem. Assim, a notícia é, né, o governo dos Estados Unidos entregou nessa semana ao Chile documentos confirmando que o ditador Augusto Pinochet foi o mandante da morte de Orlando Letelier, ministro do ex-presidente Salvador Allende, que foi deposto num golpe comandado pelo Pinochet, que aí entra até numa questão virtualmente semântica, que um dos nossos ouvintes discutiu alguns programas atrás, né? Que o Allende se suicidou na Casa Rosada. Porém, ele se suicidou...
No
Palácio de La Moneda. É, a Casa Rosada da Argentina, eu confundi, desculpa. Ele se suicidou. Porém, ele se suicidou porque a sua captura estava iminente. Então, ele foi virtualmente assassinado pelo seu próprio exército. Se não fosse o golpe, ele não teria cometido suicídio, né? Mas, enfim... Agora, o que acontece? Nós temos uma série de documentos que comprovam a relação da ditadura, especialmente a ditadura chilena, com o governo dos Estados Unidos. A ditadura chilena foi instaurada graças ao apoio dos Estados Unidos. E
isso não é papo de paranoico.
Não é paranoia, não é conspiração.
É tudo documentado.
É tudo muito bem documentado. Esses documentos vieram a público, inclusive a revelia de alguns dos governos chilenos.
Busca coisa também sobre a Escola das Américas, sobre esse tema.
Exatamente, é tudo muito bem documentado. E aqui sai aqui outro documento mostrando que o Pinochet mandou matar o cara que estava nos Estados Unidos. Né? Foi isso, né? Isso. Ele fugiu exilado, E o Pinochet mandou matar o cara.
Em Washington.
Então, assim...
E não é o único caso também. Se o ouvinte visitar o Museu da Memória em Santiago, vai ver que diversos aliados do Allende no exílio, eles foram perseguidos pela DINA, que era a polícia secreta chilena.
Então nós temos... E o pior, por conta do crescimento econômico, das políticas econômicas, nós temos muitos admiradores de Pinochet no Chile e fora do Chile, né? Inclusive um abraço pro técnico do 7-1. Nós temos, por exemplo, a questão de que a ditadura chilena acabou numa espécie de pizza em que ele continuou senador vitalício, comandante do exército chileno. Era muito amigo da querida Margaret Thatcher, ídola de vários economicamente liberais pelo mundo inteiro, sendo que ele era, e aí entra a parte do...
E muitos liberais também defendem a sua política econômica.
Com assim. Chicago Boys chilenos.
Sim, sim. Falando que nenhum ditador consegue colocar em prática as ideias liberais. Uhum. O Pinochet está aí para contradizer.
Então, economicamente, o governo dele foi extremamente liberal, só que com detalhe, né? Ele não era burro. Né? Ele manteve a nacionalização da indústria do cobre e atrelou os royalties da indústria do cobre ao exército chileno. Por isso que as Forças Armadas chilenas jorra dinheiro nelas, elas são as mais bem equipadas do continente, mesmo sendo um país muito menor. E no fim disso tudo, o que eu tô querendo dizer é, tem gente que quer a volta disso, tem gente que apoia isso, tem gente que admira esse cara, sendo que estamos falando de um dos maiores filhos da puta da segunda metade do século XX, e aqui não vem com essa de, sou historiador, não posso julgar, tem que ter censamento. É que eu não tô como historiador, é que eu tô como cidadão, entendeu? E como eu disse, assim como eu disse anteriormente aqui no mesmo programa, tomara que ele seja num lugar pior do que o descrito por Dante, entendeu? E se, enfim, se tem uma das coisas que me tira a paciência é falar de Pinochet, das ditaduras latino-americanas. Enfim, desculpa o desabafo aí, mas é isso.
Breaking news, notícia de hoje. Nobel da Paz de 2015 vai para grupo que promove a democracia na Tunísia.
Foi para o chamado Quarteto, que é um grupo que busca dialogar e estabelecer um governo democrático na Tunísia. Lembrando que na Tunísia teria sido o berço, digamos assim, da Primavera Árabe, né? Nós tivemos a queda do Ben Ali em 2011, e em 2013 nós tivemos o início do governo democrático, que está durando, embora nós tenhamos ainda alguma resistência e tal, e algo muito bem-vindo, acho que é um prêmio até justo, e é um prêmio claramente com um propósito geopolítico, né? Você dá um prêmio para um país islâmico, um país do norte da África, no meio de toda essa convulsão no Oriente Médio, que, embora sejam regiões geograficamente distintas, elas estão ligadas culturalmente e politicamente, o norte da África, a região do Maghreb e a região do Mashrek. Então, nós temos aqui o Nobel da Paz para o Quarteto da Tunísia, que é um sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores Tunisianos, a Confederação da Indústria, Comércio e Artesanato, a Liga dos Direitos Humanos da Tunísia e a Ordem dos Advogados da Tunísia.
Agora tudo em árabe sem gaguejar.
Mas enfim, né, Ordem dos Advogados. Lembrando que temos um advogado aqui, o Chico Patti, ele acha um absurdo o advogado ganhar Nobel da Paz.
Não, o Neymar não foi a campo essa semana, né,
Felipe? Não, essa semana a imprensa brasileira está de parabéns. É tudo que eu consigo dizer. Houve...
Olha, mandaram bem essa semana.
Lembrem-se, quando você estiver sentindo mal, né, pensa que você não conseguiu ser demitido de uma revista ruim. Né? É tudo que eu tenho a dizer, eu não posso falar mais. Eu já estou um pouco exaltado hoje, talvez alguns dos nossos ouvintes não vão gostar do que eu falei hoje. Enfim, mas a imprensa brasileira está de parabéns e o Neymar não jogou. E você está com a camisa do Chile, seu traidor nacional. O Dunga não aprova o seu figurino.
Eu sou provocativo. Vamos passar para os peões.
Os peões. A bullet from the back of a bush
took Medgar Evers' blood. Eu não lembro qual foi o programa, mas eu tinha falado que ia ser difícil superar o peão isolado. Mas conseguiram. Eu já nem lembro quem é, mas conseguiram.
O peão isolado dessa semana vai pro ataque dos Estados Unidos por engano, segundo eles, um erro, a um hospital do Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão.
Esses erros vivem acontecendo, né?
Então, só que no caso, parece que o problema não foi nem nos Estados Unidos. O problema foi no Afeganistão, com o Afeganistão que pediu o ataque ali. Então, talvez caiba aí os Estados Unidos não acreditarem tanto nos seus eventuais aliados afegãos, mas aí vai o peão isolado pro ataque a um hospital do Médicos Sem Fronteiras, que deixou 22 mortos.
E, inclusive, saíram, né, dessa região.
Sim. Não, cara, você atacar um hospital do Médicos Sem Fronteiras é tipo, sei lá, é bater na mãe. Entendeu? Assim, é um bagulho que não, sabe, não faz mal.
Se tua mãe é uma médica que atua num país com carência.
Exatamente.
É só piora. Vamos pro peão promovido, então?
O peão promovido é o filósofo Jürgen Habermas. Nós estamos falando aqui um filósofo alemão para fingir que nós somos intelectuais, para fingir que a gente sabe de alguma coisa. Um ouvinte para o nosso ouvinte, Jorge Grespin, um dos homens mais sapientes da USP, nosso professor de teoria da história.
Eu tive vergonha do trabalho que eu entreguei.
Para vocês conseguirem visualizar o que é ter uma aula com o Grespin. Ele chega... Ele tem, devia ter o quê? Volta dos 45, 50 anos. Ele chega com o cachimbo dele, ele senta na cadeira, tira um livro, ele não traz anotações, ele não faz lousa, nada, e ele começa a falar de teoria da história. Só que ele começa a falar de um monte de coisa que dá nó no seu cérebro, um monte de gente que você nunca ouviu falar.
Numa sexta-noite.
Numa sexta-noite, como se fosse os melhores amigos, como se fosse a coisa mais coloquial do mundo. O sentido de intelectual, pra mim, é a personalização ao Grespin. Entendeu? O choque pra mim, conta uma anedota aqui pro nosso ouvinte. Era uma aula sobre Hegel. Para o nosso ouvinte que não sabe o que é Hegel, é um dos principais filósofos alemães de todos os tempos. É um negócio que vai dar nó no seu cérebro. Aí uma aluna fez uma pergunta tal sobre Hegel e tal. Ele falou, não, isso daí tá na página 150, mais ou menos, né? Ou seja, ele sabia a porra do livro de cor, mas piora. Ele, não, isso daí é um problema da edição brasileira, porque no original é assim. E ele começou a citar Hegel no original em alemão de cor. Aí decidi em diante, eu falei, essa vida não é pra mim, eu sou um insignificante. Mas enfim, então vai pro Habermas, filósofo alemão, dizendo que o direito de asilo é um direito humano, defendendo as questões de refugiados, especialmente na sua Alemanha, defendendo o papel dos refugiados na construção de novas sociedades. Então é sempre bom quando vemos um intelectual de nome, de peso, se metendo em assuntos cotidianos, quando para muitos intelectuais é coisa menor, é coisa mundana, o que importa é o mundinho da academia e só.
Um abraço também pro meu amigo Danilo Chaves Nakamura, que defendeu o mestrado recentemente, sendo orientado pelo Jorge Grespin.
Nossa, a gente tem que trazer esse cara aqui, ele deve saber, ele fala o quê? Latim?
É o Jovem Rega, era o apelido dele.
Pois é.
Vamos passar agora para as nossas dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, aproveitando o feriado, o que você indica para os nossos ouvintes?
Então, eu vou fazer outro desabafo aqui, né? Vou pedir desculpa, inclusive, aos ouvintes por ter me excedido quando falei do Pinochet. Eu fico um pouco sentimental quando falo de alguns assuntos, desculpem. Mas vou fazer outro desabafo aqui. Sabe uma coisa que eu tenho saudade, Matias? Uma coisa que quando virarmos velhos rabugentos, eu vou falar que essa geração não sabe o que foi as antigas locadoras. Eu morava perto de uma locadora, inclusive mandar um grande abraço para o meu amigão Rodrigo Oliveira, de São José dos Campos, que trabalhou durante muito tempo na locadora da mãe dele, também é cinéfilo. É por isso que eu sempre falo muito de filme aqui no blog, quando dou aula. Eu assisti muito filme graças a frequentar uma locadora perto de casa, a locadora da Cláudia. Trabalhava o filho dela, o Felipe Parma, lá. E o que acontece? Você chegava lá na locadora, como você falou, véspera de feriadão, aí vai fechar aquele pacotão de 5 filmes no combo promocional e tal. Aí você chegava e falava, pô, tem alguma coisa diferente aí? O que você recomenda aí? Alguma coisa nova e tal? E foi a primeira vez, foi graças à locadora, que eu tive contato com o cinema coreano. E aí a minha dica vai ser por conta da notícia que falamos, né, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, o filme Zona de Risco. Foi o filme que revelou, digamos assim, o Chan-wook Park, que é o diretor da trilogia do Old Boy, que é bem conhecida. Porém, ele é diretor de vários outros filmes. Eu gosto muito do cinema coreano, porque ele mistura aqueles elementos hollywoodianos, mas sem perder um filme mais de reflexivo e tal. O Zona de Risco é um filme que se passa na zona desmilitarizada entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. É como se fosse assim, os guardas de fronteira da Coreia do Sul ficam amigos dos guardas de fronteira da Coreia do Norte e tem umas propostas de reflexão, acontece uma merda lá. Então minha dica é essa, Zona de Risco, é um baita filme, que inclusive, olha só, pra você ver como não é pouca coisa, é considerado um dos 10 filmes preferidos do Quentin Tarantino. Então...
A minha dica vai tocar ao final do programa, é a música For No One dos Beatles, do álbum Revolver, que é particularmente o meu favorito, em homenagem ao aniversariante da semana, que estaria completando 75 anos, caso estivesse vivo. Antes de passar para a música dos Besouros, vamos mandar um agradecimento para todos aqueles que entram em contato com o Xadrez Verbal.
Mandar um abraço aí pra todo mundo. Se vocês quiserem mandar e-mail, é xadrezverbal@gmail.com. Eu tô demorado um pouco nas respostas, porque as últimas semanas foram corridas, mas todo mundo que escreveu, eu vou responder, eu sempre respondo um por um. Mandar Twitter, recomendar novamente que vejam lá a cobertura especial da ONU no blog, ainda vou escrever alguns textos sobre isso. E fazer um pequeno jabá, aqui um jabá familiar, né? Não é propaganda, para os nossos ouvintes que forem de Salvador, né? Gostam de um brownie, de um pão de mel, de um docinho... irem na Boo Brownie, B-O-O, Boo Brownie, do meu primo Bruno, que inclusive vocês forem lá e disserem que ouviram no Xadrez Herbal, eu ganho um pão de mel, então, por favor, várias pessoas vão, porque eu gosto muito de pão de mel, mas enfim, falando sério, não é só porque ele é meu primo, o negócio é muito bom, todo mundo aqui na redação comeu, eu trouxe.
Comi um brownie de maracujá, ó.
Então, ó, então fica aí para os nossos ouvintes de Salvador, inclusive eles patrocinaram, participaram do Festival de Verão em Salvador recentemente, fica aí o pequeno jabá familiar e novamente agradecimento aí, pedir desculpas por alguma exaltação no programa de hoje e até a próxima. E lembre-se, quarta-feira tem programa novo, entrem lá no blog do Xadrez Verbal para verem, no site Xadrez Verbal ou no site da Central 3, porque será um feed novo, nós não colocaremos no mesmo feed para vocês terem liberdade aí de escolha.
Então vamos terminar com For No One dos Beatles. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone. But now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.